Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versos 38 e 39. Assim nos diz a palavra do Senhor. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Amém. Andar com Cristo nos evangelhos transforma-se não apenas numa aventura literária, mas é também uma aventura prática, à medida que notamos que o nosso Salvador tinha uma rotina extraordinária, e uma rotina que em todo tempo lhe fazia ir de um lado para o outro, pregar, ensinar, oferecer perdão, aconselhar, e tantas outras ações próprias de Cristo. Caminhar com o nosso Salvador é entrar nas grandes cidades, é entrar nas pequenas cidades, é olhar o Mestre que fala a multidões e ver que a sua eloquência chega a locais inimagináveis, a tal ponto de que ele consegue dialogar com os nobres da religião, com aquelas mentes brilhantes do seu tempo, como também ele é capaz de falar com homens e mulheres simples, e logo multidões cercam-no para ouvir os seus discursos. Mas ao mesmo tempo, andar com Cristo é perceber a sua simplicidade, é ver um Salvador que acolhe, é ver um Salvador que perdoa, é observar um Salvador que está próximo de pessoas muito simples e ao mesmo tempo entre ambientes privados. Jesus não é simplesmente um líder que está perante multidões pregando, mas ele também se interessa por pessoas dentro das suas próprias casas, por mais simples que pareçam. É ele que é capaz de receber homens individualmente, é ele que é capaz de falar com mulheres individualmente, é ele que é capaz de se interessar por pessoas individualmente, e ele que em todo tempo demonstra sua compaixão e o seu amor. Mas ao mesmo tempo, o que nós mais percebemos é como em todas as áreas do ministério de Cristo, em todas as partes deste grandioso ministério do Salvador, a sua principal função era pregar. E Cristo pregava o tempo inteiro, ele anunciava o Evangelho o tempo inteiro, e ele mesmo tem consciência da sua própria missão, ele mesmo tem consciência do que tinha vindo a este mundo fazer, que era pregar o Evangelho do arrependimento e chamar pessoas à salvação. Daí você observar que ele fala grandes multidões, como fala a poucas pessoas, mas é um ambiente em que Cristo se destaca. Ele se destaca dentro daqueles locais onde não apenas existem intenções de cura, ou intenções de conhecimentos, ou mesmo intenções de que problemas sejam solucionados, mas há um destaque naqueles indivíduos que, ao observarem a Cristo, ao perceberem seu ministério e ao verem a grandiosidade daqueles que se lhe estava presente, rendem-se em adoração e em louvor. E muitos são os casos que nós observamos dentro do Novo Testamento, de pessoas que não só receberam a cura física de Cristo, não simplesmente ouviram um sermão de Cristo esperando alguma coisa, mas pessoas que realmente foram transformadas pela ação do Salvador, pela palavra do Salvador, pelo toque do Salvador e pela cura, não só física, como também espiritual. Estamos diante de um caso como esse, e nós conhecemos esse texto, um texto muito conhecido da comunidade cristã, daquela senhora que não tem nome, de pessoas que estão numa casa e que acontece um grande milagre ali. Só que nós precisamos não só olhar o fato em si, mas especialmente olhar o entorno deste fato, olhar o autor que aqui narra, bem como o personagem central que é o Senhor Jesus, que neste momento tem uma ação especial sobre a vida daquela senhora, e dentro daquele corpo maior que nós lemos o Evangelho, das passagens maiores que nós lemos o Evangelho, aquilo que antecede, aquilo que vem após este texto, é que nós notamos um Jesus Cristo extremamente ativo e ao mesmo tempo um Jesus Cristo que se aproxima de pessoas. Notem que Jesus já vem de uma atividade muito intensa. O texto anterior demonstra que o Salvador entrara numa sinagoga, um ambiente comum, e era um dia de sábado. Ele, como judeu, entrava na sinagoga e prestava culto a Deus e aprendia e ensinava da lei de Deus como qualquer judeu. Ele mesmo é aquele que em algumas ocasiões chega a tomar o rolo do livro da lei e fazer exposições. E o mais impressionante é que as pessoas, ouvindo o seu ensino, ouvindo as suas palavras, ficaram maravilhadas. E sempre isso acontecerá. Uma expressão corrente nesses livros dos evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é que aquelas pessoas ficavam muito impressionadas com o discurso de Cristo, a tal ponto de dizer: ele fala com maior autoridade que os próprios escribas e os fariseus, ou seja, os nossos mestres não têm a mesma qualidade de ensino, a mesma precisão de ensino e nem a mesma autoridade de ensino que este jovem rabi da Galileia. E há um caso aqui que nos é demonstrado no texto anterior. Jesus entra na sinagoga e ele imediatamente começa a ensinar. As pessoas ficam tomadas pelo seu ensino, mas há um ponto ali que chama a atenção. E o que chama a atenção é um homem. Este homem provavelmente tinha o hábito, como judeu que era, de ir à sinagoga. Este homem tinha o hábito de ouvir a lei. Só que há algo naquele homem que é estranho. Há algo naquele homem que não corresponde àquele ambiente. Há algo naquele homem que é incômodo. E muito mais do que isso, traz transtorno. E ele presente, ele é sentado ali. E ele não esperava, este homem não esperava, pela presença de Jesus Cristo ali, na mesma sinagoga que ele. E o texto nos vai dizer que esse homem passa a incomodar-se, porque não era apenas um homem, ele estava possesso por um espírito imundo. E esse espírito, ao ver o Filho de Deus, ao contemplar o Filho de Deus, tem uma reação imediata. Ele fala: Senhor, vieste para perder-nos? Vieste para perder-nos? Acaso nós seremos agora destruídos? Não é chegado o tempo? Porque nós já percebemos que tu és o Santo de Deus. Os próprios demônios, ou este próprio demônio aqui, reconhece que está diante do Santo de Deus, está diante do Filho de Deus. E Jesus Cristo então expulsa aquele demônio, diz o texto, repreende aquele demônio, dizendo: cala-te e sai deste homem. E não há nenhuma ação deste demônio, ele sai, ele traz transtornos, mas ele sai deste homem. Observem que o momento de Cristo já começara um pouco intenso, um ensino, uma pregação, e depois ele ainda tira o demônio de um homem. Mas agora é o tempo de descanso, e ele tem que ir, ou ele vai à casa de um dos seus apóstolos, o apóstolo Simão, que estava acompanhado de André, seu irmão. E logo ele vai se dirigir àquela casa, e você pode imaginar o que esperaria o Salvador dentro daquela casa. É um visitante ilustre, é um mestre, é um professor, e é alguém que já tinha fama dentro daquele ambiente de Galileia. O que se poderia esperar era uma excelente recepção, um almoço, uma refeição farta, um local de descanso para Jesus repousar, e um momento em que ele poderia recobrar as forças para depois reiniciar as suas atividades. E aí você pode olhar no texto seguinte, no versículo 40, que as atividades de Cristo continuam e vão continuando durante todo o evangelho. Talvez aquele ambiente na casa de Simão seria um ambiente calmo para ele reestruturar as suas forças, lembrando que, como todo homem, Jesus Cristo cansava. Como todo homem, Jesus Cristo, depois de atividades tão intensas como essas aqui, precisava do momento de descanso. Não é estranho você observar nos evangelhos, quando aquela tempestade toma o barco e o Salvador está dormindo sobre o travesseiro, e mesmo a tempestade sendo violenta, Jesus Cristo não acorda, porque ele tinha já passado um longo período de discurso, e talvez aquela casa de Simão seria o ambiente perfeito. Nessa casa estava a família deste apóstolo, e se destaca essa senhora, a sogra de Simão. Dentro daquele ambiente social, era óbvio que aquela mulher estaria se preparando para receber Jesus Cristo. Era claro que aquela mulher estaria já disposta a preparar uma mesa, disposta a preparar uma cama, disposta a preparar o melhor que poderia oferecer para receber a Cristo. Ela precisaria limpar a casa, ela precisaria limpar o ambiente, ela precisaria preparar a melhor comida, ela precisaria deixar tudo da melhor forma para receber Cristo. Além disso, é importante nós falarmos que, para a cultura de Israel, o bem valioso é um visitante, um bem valioso é o estrangeiro que chega. Quando você recebia alguém na sua casa, havia festa. Quando você recebia alguém na sua casa, havia um momento todo especial, havia toda uma liturgia, um ritual para receber um visitante. Não era o momento de você se colocar dentro de um quarto ou dentro de um ambiente privado. Ao contrário, a casa inteira deveria estar à disposição desse visitante, ainda mais sendo um visitante ilustre como era Jesus Cristo. E o papel dessa senhora era fundamental. Era a mulher que organizaria a casa, era a mulher que se prepararia, era a mulher que faria com que tudo se dispusesse da melhor forma possível para receber a Cristo, mesmo ela não tendo sequer condições de tomar a refeição à mesa com o Salvador, visto que naqueles dias os homens primeiro tomavam a refeição e a mulher em um local privado. Mas Jesus Cristo então chega na casa. Ele entra, e o próprio texto, e há textos correlatos nos evangelhos sinóticos, demonstram que ele entra na casa, mas há um ambiente estranho. Algo está errado ali. E aquilo que deveria acontecer como prática cultural, como prática tradicional, não acontece. Aquela mulher que deveria estar à disposição para servir, para ajudar, para preparar a mesa e para conceder o que há de melhor para Jesus Cristo, simplesmente não estava. Mas ela estava onde ela não poderia estar. Ela estava onde não deveria estar. Ela estava num ambiente em que naturalmente ficaria vazio. E o texto nos mostra que essa senhora estava totalmente impossibilitada de cumprir com as suas obrigações. Ela não poderia levantar para preparar a refeição. Ela não poderia preparar a refeição para Cristo, ela não poderia arrumar a casa, ela não poderia preparar um leito para o Salvador, ela não poderia receber a Cristo. E nem aquele mínimo de educação que é levantar-se para receber o visitante, ela teria condições, porque ela estava com o mal físico que a tomava inteiramente. O texto então relata que essa senhora era tomada por uma febre, mas não era uma febre comum. Os autores anteriores, aliás, Marcos e Mateus, relatam que ela tinha uma febre. E mesmo há um relato de que havia uma febre considerada. Mas é apenas Lucas que vai enfatizar como era a febre dessa senhora. Vejam bem o texto. Com febre muito alta. É natural, talvez, nós pensarmos que seria uma febre muito alta, uma expressão a mais do autor, apenas para dar ênfase, mas é aí que nós precisamos lembrar quem é o autor. E nós precisamos lembrar que Lucas, o escritor sagrado, era médico, e isso vai se desenhando dentro do texto. Ele sabe o que é uma febre, ele sabe o que é uma febre causada por uma infecção, o que geralmente leva a febre em crianças, em jovens, adultos, em idosos. Ele sabe muito bem o que é isso, só que quando olha para aquele caso específico daquela senhora, fala, ela estava totalmente impossibilitada. porque ela fora tomada por uma febre muito alta. E era uma febre que ninguém conseguia dar jeito. Era uma febre que ninguém conseguia solucionar. Era um problema que ninguém tinha condições de sarar. Remédio não sarava, médicos não saravam, a medicina tradicional não conseguia dar jeito. Os métodos tradicionais de tentar se resolver a febre, que é aparentemente uma enfermidade comum, não davam conta. E agora, especialmente Simão, talvez a sua esposa e o próprio André, como falam os textos correlatos, começam a suplicar a Cristo. Eles sabem que não poderiam fazer nada. Eles sabem que os médicos não poderiam fazer nada. Eles sabem que o remédio tradicional não poderia fazer absolutamente nada. E aquela senhora estava morrendo. E aí que o texto diz: rogaram-lhe por ela. Que termo. Rogar por essa senhora é o mesmo que implorar, é suplicar, é usar de todas as forças, de todos os argumentos, de tudo aquilo que se tem, para pedir: Senhor, com todo o sentimento, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, cure, Senhor, liberte, Senhor, tenha compaixão dela, Senhor, restabeleça, porque ela está a ponto de morrer. E, meus irmãos, nós sabemos do poder de Cristo. Nós conhecemos os evangelhos e nós sabemos que o Salvador tem um poder extraordinário. Há situações em que Cristo não precisa nem entrar na casa e a pessoa já está curada. Há situações em que ele, e essa é uma constatação: Senhor, dê apenas uma ordem. Eu sei, diz o centurião, eu sei o que é dar ordens. Eu sei que se eu mandar aos meus comandados que eles cumpram as minhas ordens, eles cumprirão. Portanto, dê uma ordem e eu sei que o meu servo haverá de se restabelecer. E Cristo simplesmente fala: pode ir, ele já está curado. E o homem de fato estava curado. O Salvador não precisa de nada intermediário. O seu olhar cura, a sua palavra cura. E até mesmo aquela senhora que simplesmente tocou nas vestes de Cristo, foi restabelecida da sua enfermidade que há muitos anos lhe consumia, e que consumira também todos os seus bens. Cristo não precisa de nada para curar, porque ele simplesmente cura, visto que é Senhor da vida, e é o Senhor até mesmo da morte. Mas é aí, meus irmãos, que nós notamos que, na sua infinita compaixão, no seu amor, na sua bondade sem medida, o que o Salvador faz é sentar-se na cama daquela senhora, e o texto diz que ele se inclina. Notem bem essa expressão usada: ele se inclina. Qual é o significado disso? O que Lucas está falando aqui, que ele se inclina? E esse termo aqui só é empregado nesse evangelho. Tanto o evangelho de Marcos quanto o evangelho de Mateus dizem apenas que Cristo a tomou pela mão. Mas aqui o que Lucas está fazendo é demonstrar Cristo como médico. O ato de se inclinar era um ato próprio dos médicos daqueles dias, sentindo a pessoa, aproximando-se dela e percebendo os seus batimentos e tudo mais que é próprio da vida. Ele se aproxima dessa senhora como um verdadeiro médico, o que não é estranho para esse evangelho, que é o mesmo evangelho também que afirma que Jesus Cristo é aquele que veio para os doentes e não veio para aqueles que se julgavam sãos. Portanto, ele é o médico por excelência. Só que, além disso, você pode somar essa informação aquela que é demonstrada nos demais evangelhos. Ele toma a mão daquela senhora, ele se inclina e ele toma a mão daquela senhora, sem nem precisar disso, porque é verdadeiro Deus e Senhor sobre todas as moléstias. Mas que demonstração de amor, que demonstração de compaixão! O Deus homem que se inclina, o Deus homem que toma esta mulher pela mão, o Deus homem que está pronto para curá-la da sua enfermidade. Mas ainda há um ponto estranho. como essa enfermidade é tão grave. E especialmente a próxima ação de Cristo é o que nos chama a atenção. O texto fala que ele repreende a febre. Ele repreendeu a febre. E é aqui que nós passamos a entender que essa enfermidade que essa senhora tinha não era simplesmente uma febre causada por infecção. Não era simplesmente uma doença que essa senhora contraiu de um processo comum. Mas era uma doença causada por uma influência maligna. Esse mesmo termo é empregado anteriormente, esse mesmo termo é empregado muitas vezes nessas situações em que há o embate entre Cristo e um demônio, os demônios se apresentam a Cristo e Cristo os repreende. Esse termo é muito usado nesse sentido, de modo que aqui nós podemos perceber, havia uma influência demoníaca aqui, havia uma influência de um espírito imundo em que proporcionava a doença àquela senhora. Mas pastor, quer dizer então que toda doença é causada pelo demônio? Não. E é necessário que enfatizemos isso, uma vez que se tem pensado por aí que todas as doenças são causadas por demônio. Que é o demônio que traz a doença, que é o demônio que traz o desemprego, que é o demônio que traz a fome, que é o demônio que traz a instabilidade familiar, que é o demônio isso, que é o demônio aquilo. Não é isso. A doença, via de regra, é causada simplesmente consequência da queda. A doença é consequência da queda. O homem está morrendo todos os dias e cada doença, saibam, desde a mínima até aquelas mais terríveis, tem o objetivo único de nos matar, porque é próprio delas fazê-lo, mas é consequência da queda. E pode ser por causa de um ambiente, pode ser por uma contaminação, pode ser por irresponsabilidade. Pessoas, por exemplo, que contraem câncer, visto que tem uma vida inteira fumando, acaso é culpa do demônio isso? Ela que foi irresponsável, ela que se entregou ao fumo e depois naturalmente contrai um câncer e agora a culpa é do demônio? É a mesma coisa que eles se entregam a vícios, a bebida e tudo mais, é simplesmente consequência da queda. Só que nem tudo também é consequência da queda. Em momentos específicos, em situações específicas, há uma opressão maligna, uma opressão espiritual, uma opressão que toma a pessoa a tal ponto de levá-la à enfermidade, como mostra-nos aqui o texto. Essa senhora provavelmente não era endemoniada, mas estava influenciada, estava tendo a ação direta de um ente espiritual do mal. E é por isso que o Salvador repreende, o mesmo que fizera anteriormente. E nós, do ponto de vista estilístico do texto, precisamos acompanhar a passagem. É o mesmo ato anterior, agora se repete numa expressão diferente. Lembrando, meus irmãos, que as atuações demoníacas são múltiplas. Pode ser num caso como o que nós vimos no texto anterior, do rapaz na sinagoga. Pode ser uma em que o demônio tenta de fato matar, como acontece com aquele jovem que era lançado no fogo, que era lançado na água. Pode acontecer em uma manifestação em que multidões de demônios tomam o indivíduo a tal ponto de ele ter uma força descomunal. Como pode também ser uma ação completamente velada. Vocês lembram muito bem que após a última ceia, quando Jesus Cristo já despede Judas e fala que ele deveria ir e fazer aquilo que ele era próprio, imediatamente Satanás entra em Judas. Judas não caiu no chão, Judas não teve uma força extraordinária, Judas não ficou doente, Judas simplesmente fez aquilo que é próprio do mal. Então vejam, as ações malignas são múltiplas e podem interagir em diversos contextos. Essa senhora então, sendo influenciada por este mal, agora é liberta. E o texto nos mostra, meus irmãos, que aquilo que parecia impossível é realizado por Cristo. Ele se inclina, ele se abaixa, ele a toma pela mão e ele mesmo é quem cura, repreendendo então aquele demônio e acabando com aquela febre muito alta. Essa senhora poderia rapidamente, se propor a descansar e restabelecer as forças. É natural. A pessoa, quando se cura de uma enfermidade, ela precisa de um tempo para se reestruturar, para curar-se plenamente. Ou até mesmo ela poderia continuar conversando com Cristo, aproveitando aquele momento. Mas o texto fala que a sua ação é rápida. E logo, diz o texto, se levantou, passando a servi-los. Essa senhora tem consciência da sua responsabilidade. Não podia cumprir. Mas ela tinha consciência. E após ser curada, ela rapidamente tem condições de servir. E ela serve. E essa palavra servir é muito significativa, que é uma palavra que tem muito a ver com ação, com diaconia. Não que ela seria uma diaconisa, mas a ideia é que ela serviria intensamente a Cristo e aqueles que estavam presentes. Ela conseguiria realizar o seu propósito, conseguiria realizar as suas obrigações e aquilo tudo que lhe era próprio, que fora momentaneamente impedida de realizar. Ela foi curada. Ela foi liberta. Ela estava livre agora para servir a Cristo, para servir os amigos de Cristo e para proporcionar um ambiente adequado, como era próprio daquela senhora fazer e como era próprio daquele contexto cultural. Nós estamos diante desse texto e olhando para ele, a constatação primária é simples. E a constatação é que Cristo, o nosso Salvador, tem poder sobre toda e qualquer enfermidade. O nosso Redentor tem poder para curar qualquer tipo de doença. Nós cremos nisso, nós entendemos isso, e toda a revelação bíblica nos demonstrará que o Senhor é absolutamente soberano, e louvado seja Deus por isso. O Deus que nós cremos não é um Deus que é pego de surpresa, não é um Deus impotente, não é um Deus que fica limitado para fazer isso ou aquilo, ou um Deus que não consegue realizar algumas coisas. Se nós cremos um Deus que não tem poder para curar, para libertar, meus irmãos, nós estamos perdidos. A nossa vida não tem sentido. E nós estamos caminhando para um vazio, estamos caminhando para um local sombrio que não tem qualquer direção, estamos perdidos. Mas o Deus bíblico é um Deus que é rei, é um Deus majestoso, é um Deus soberano, é um Deus cuja história do mundo se encontra nas suas mãos, é um Deus que preside o mar e ele mesmo vê a si mesmo e fala que nas maiores alturas ele mesmo se assenta. Ele que governa soberanamente o mundo e preside todas as coisas com uma soberania ímpar. Ele é Senhor, ele é Rei. E como lemos a semana passada no Salmo 103, o Senhor estabeleceu o seu próprio trono e como Rei preside todo mundo. E toda a criação se volta a ele em adoração e lhe bendizem o nome. É esse Deus que nós cremos? Se nós limitarmos o Deus de todo o universo, se nós restringirmos as ações de Deus, tanto na sua providência quanto na sua redenção, meus irmãos, ai de nós, estamos perdidos, não há salvação para nós, não há cura para nós, não há libertação para nós, e o mundo caminha para o caos. Mas ele continua sendo regente supremo de todo este universo, presidindo com soberania, com bondade, com sabedoria sem par, e por isso que ele é o Senhor até mesmo das doenças. Por isso que doença alguma poderia permanecer diante de Cristo, por isso que todas as enfermidades não conseguem se sustentar diante do Salvador, e por isso que ele, com uma palavra, com um toque, com um olhar, ele é capaz de curar, ele é capaz de limpar o homem da sua lepra, ele é capaz de reestruturar o coxo, ele é capaz de reestruturar o cego, ele é capaz de reestruturar o surdo, ele é capaz de fazer tudo, porque ele é verdadeiro Deus. Assim como nenhum ser espiritual do mal pode barrar a sua mão. Vejam as reações dos demônios, observem as reações desses seres terríveis, temidos por tantos, e esses seres que de fato oprimiam pessoas, quando estão diante de Cristo, Eles falam: Senhor, não é chegado o tempo? Senhor, nós sabemos que Tu és o Santo de Deus. Ou ainda: Senhor, se o Senhor tem misericórdia, lance-nos para os porcos, Senhor. E essa expressão recorrente é para demonstrar que sobre qualquer demônio, Cristo tem poder, Cristo tem autoridade, e Ele tem autoridade sobre céus, sobre terra, Ele tem autoridade porque preside o universo e conquistou a salvação. Primariamente é isso que nós enxergamos no texto, e essas verdades alimentam o nosso coração, e essas verdades alimentam a nossa alma, mas essas verdades também nos fazem olhar para esse texto igualmente de uma forma cuidadosa, e percebermos que aqui é um retrato nosso, aqui é a nossa história, aqui é a nossa vida, e aqui o que nós passamos, a nossa existência, se coloca patente diante de nós, incapazes, incapazes. Não poderíamos servir a Deus, não poderíamos amar a Deus, não poderíamos entregar as nossas vidas ao Senhor, e não poderíamos viver de um modo adequado que lhe agrada, cumprindo o propósito supremo da nossa existência, que é servi-lo e adorá-lo. Nós não conseguiríamos fazer isso, e não porque éramos tomados por febre, como essa senhora aqui. E aqui, ao mesmo tempo em que há uma história verídica, concreta e real, há também uma ilustração das nossas vidas, porque embora não fôssemos tomados por uma febre, estávamos num estado ainda pior, e um estado ainda mais grave, que é o estado de morte. Nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, a nossa vida espiritual cheirava aquele defunto já em decomposição, cheirava aquilo que há de mais podre que você pode imaginar, aquilo que ninguém quer ficar perto, aquilo que ninguém quer ter à vista, aquilo que todos querem rejeitar, porque o cheiro e a forma e o aspecto e a coloração são inapropriados, e eles simplesmente afastam qualquer pessoa. Era assim que nós estávamos, sem a menor condição de nos aproximarmos de Deus, sem a menor condição de olharmos para Deus, e não havia quem rogasse por nós, não havia quem suplicasse por nós, não havia quem fizesse como estes homens aqui fizeram, pedindo: Senhor, tem misericórdia dela, cure-a, nós te imploramos, tenha compaixão dela. Ninguém. Há apenas um vazio, há apenas a morte que aguarda, há apenas um abismo que está pronto a nos engolir, e a morte tão violenta é aquela que nos aguarda para a eternidade. Entretanto, no silêncio da morte, na escuridão da mesma, é que é o próprio Deus quem fala, e a voz do próprio Deus quem ressoa, e a compaixão do próprio Deus que faz com que o som estridente tome a eternidade e o espaço, o espírito e a matéria, o visível e o invisível. É a luz de Deus que paira no meio da escuridão, e essa luz espraia-se e toma cada fragmento do escuro, transformando-o em luz, e transformando-o em brilho, e transformando-o em vida. É quando a morte, julgando-se soberana, agora tem que se deparar com o Autor e Senhor da vida, o Autor e Senhor da existência, aquele que é essencialmente a própria vida, sendo o que traz o morto à ressurreição, O morto a uma nova vida. Aquele cadáver em decomposição, cadáver espiritual, a uma nova vida, uma vida completa. É Deus quem tem compaixão. É o Senhor quem enche-se de misericórdia. E assim como é o Senhor que se enche de misericórdia para nos alcançar nas trevas e no abismo da morte, da enfermidade espiritual e das prisões que nos abarcavam, é Ele quem age. Quando Ele vem, Ele se inclina. Quando Ele vem, Ele olha com um olhar gracioso e Ele se inclina para, como um médico em direção ao doente, ter os atos próprios para a cura. E este que é o médico é puro. Este que é o médico é santo. Este que é o médico é perfeito e está diante de um morto. Meus irmãos, Cristo não tinha razão nenhuma, motivo nenhum em nós para nos salvar. Não havia nada de bom, não havia nada de são, não havia nada de vivo, era simplesmente um espírito carcomido pelo pecado, dolorido pelo pecado, morto pelo pecado, preso aos pecados, preso a Satanás, preso a si mesmo, preso à morte, e é isso que ele vê. E o mais extraordinário é que ele olha o nosso estado espiritual e não tem nojo. Ele olha o nosso estado espiritual e o seu estômago não embrulha. Ele olha o nosso estado espiritual, ele não põe luva, ele não põe máscara, ele não põe os paramentos todos químicos. Ao contrário, ele se inclina. E ao se inclinar, ele faz aquilo que é tão poderoso, que divide as nossas vidas. É tão poderoso que divide o tempo. Porque ao se inclinar, ele se faz como um de nós. Ele não tem o pecado. Ele não tem a doença. Ele não tem o mal que nós carregamos pela herança de Adão. Mas mesmo assim, ele é como um de nós. Mesmo assim, ele ainda pode sofrer as consequências da doença que é nossa, porque ele é como um de nós. Ele pode sentir dor, ele pode sentir frio, ele pode sentir cansaço, e ele pode expressar o seu grande amor, a sua cura, ao tomar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, visto que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele se inclinando, ele que, tomando a nossa mão, é aquele que ergue-se, ele que é colocado no alto, e é colocado no alto pelos homens, para que seja rebaixado por Deus, é colocado no alto numa cruz horrenda, pesada, dolorosa, mas colocado abaixo pelo peso das nossas enfermidades e o peso dos nossos pecados. E aquelas mesmas mãos que seguraram as mãos dessa senhora agora estão perfuradas, acolhem os pregos, recebem os pregos. As mãos que curaram agora são feridas e pregadas numa terrível cruz, para que toda maldade, para que todo pecado, para que todo inferno, para que tudo aquilo que consome a alma humana, para que a própria morte, fossem repreendidos diante daquela visão horrenda e gloriosa da cruz do nosso Senhor. Ele repreende a morte, e o seu triunfo é quando ao terceiro dia, que também celebramos, ele rompe com os grilhões da morte, ressuscita, triunfante, glorioso, supremo, e mais do que isso, levando consigo o seu povo que ele mesmo curou. Ele realmente cura, ele realmente perdoa. Por isso não se trata apenas de uma história que relata uma cura de Cristo, uma cura física. Isso é verdade, mas relata mais do que isso. Relata a nossa cura e o seu grande amor ao nos curar e ao nos libertar de nós mesmos, do pecado e da morte especialmente. Nós estamos curados. E a ação natural de um curado, de um são, é em Cristo. O que seria? O próprio texto nos demonstra, logo se levantou, passando a servi-los. Meus irmãos, entendendo que fomos verdadeiramente curados por Cristo, libertos por Cristo e ressuscitados por Cristo, a nossa atitude nesta nova vida em Cristo é de serviço. Nós somos chamados para servi-lo. Nós fomos chamados, restaurados, curados, reestruturados para servir. E como é importante nós lembrarmos isso o tempo todo, num mundo tão problemático, com ideias tão problemáticas, com conceitos sobre o eu, conceitos sobre a existência, conceitos sobre o que é viver neste mundo tão difíceis e tão à parte da Escritura, conceitos de moralidade flexíveis. E se nós pensarmos neste serviço em relação a Deus, primariamente olhando para nós mesmos, como há uma frouxidão moral, como há uma frouxidão espiritual, e como se tem vivido justamente da forma como se quer e como se pensa a parte da Escritura. Eu não estou falando aqui de pessoas que estão no mundo, estão entregues ao mundo, estão perdidas no mundo, mas eu falo de pessoas dentro de igrejas, e pessoas que dizem-se curadas, mas não estão dispostas a servir, não estão dispostas a servir a Deus, porque servir a Deus é difícil. Servir a Deus exige-se o abnegar, servir a Deus exige o deixar velhas práticas, deixar velhas manias, exige o desprender-se de si mesmo, exige o voltar-se inteiramente a serviço do outro, o que nós não temos facilidade para fazermos. Exige negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir a Cristo até onde Ele nos conduzir. O que é uma luta constante contra o pecado, o que é uma luta constante contra a incredulidade, contra a idolatria, e tudo aquilo que venha a nos afastar de Deus, e tudo aquilo que venha a trazer distanciamento desse serviço tão sublime que é adorar a Deus, é deixar, é abandonar, enquanto há tantas coisas que nos cercam. Idolatria é algo complexo, orgulho é algo complexo, homicídio é algo complexo, adultério é algo complexo, a inveja é algo que tem a sua complexibilidade, e nós podemos nos envolver com tudo isso, e o mais terrível é quando nós não abrimos mão de tudo isso por amor a este Senhor que já nos salvou. E é tão estranho ver pessoas dizendo-se crentes, dizendo-se evangélicas, dizendo-se curadas em Cristo, mas que ainda tem um procedimento absolutamente distante do Evangelho. A sua mente não é uma mente escrava à Escritura, o seu pensamento não é um pensamento escravo à Escritura, a sua vontade não é uma vontade escrava à Escritura, e apenas o eu presidindo, administrando, conduzindo decisões à vontade e tudo que rege a vida do indivíduo. Aonde está a liberdade? Aonde está a cura? Aonde está o perdão? Aonde que está essa ressurreição efetiva realizada por Cristo, se ainda não nos dispomos a servi-lo integralmente? Meus irmãos, nós sabemos que por nós mesmos não temos condições de servir a Deus, mas nós cremos também que Ele nos libertou. Nós cremos que não estamos presos a vícios, Nós cremos que não estamos presos a pecados, não estamos presos à bebida, não estamos presos a sexo, não estamos presos ao fumo, não estamos presos aos vícios dessa existência, não estamos presos à idolatria. Se nós fomos realmente salvos, nós somos escravos apenas de Deus, e é a mais bela liberdade. Agora, quantos não estão dispostos a servi-lo? Quantos não estão dispostos a servir a Deus com a sua vida, com o seu coração, com a sua mente, com a sua vontade, com os seus sentimentos e com tudo que rege a existência? Quantos e até quando assim permanecerão? Mas mais do que isso, servir a Deus exige não apenas ações de negação, negar o pecado, negar a si mesmo, negar aquilo que não corresponde à palavra de Deus, e isso já seria sublime. Como também o nosso Salvador demonstra que servi-lo é usar o que temos, usar aquilo que Ele nos dá para nos voltarmos a Ele em glória, em louvor, e nos voltarmos a Ele no exercício daquilo que Ele nos chama para realizar. Há tanto a ser feito. E Deus não só nos concede o privilégio de lutarmos contra o pecado, lutarmos contra o mal e vivermos para Ele, só que o viver para Ele é fazer aquilo que Ele mesmo nos chamou para fazermos: orar, ler a Escritura, pregar o Evangelho, participar de momentos litúrgicos, servir como oficial de igreja, servir no acolhimento de irmãos e irmãs necessitados, assistir missionários, ser um missionário, pregar o Evangelho, ir às pessoas e anunciar a Cristo, é ser o melhor profissional, é ser o mais responsável, é ser o mais honesto, é lidar com a verdade, e é trabalhar incessantemente também em louvor a Cristo. Mas, meus irmãos, nós vivemos num período em que há uma inversão de valores. A pessoa pode ser até moralmente aceitável, correta, íntegra, mas nós temos problemas quando se trata de trabalhar para a obra de Deus, quando se trata em trabalhar para a glória de Deus, na casa de Deus, aonde o Senhor nos mandar. Dificuldades são colocadas, e você pode observar dificuldades internas, dificuldades externas, dificuldades com pecados que têm que ser lidados, bem como a preguiça. E os problemas podem girar em torno de pessoas que trabalham, que agem, e nós podemos perguntar qual a motivação de servirem. Se dizem curados, se dizem salvos, e agora se dispõem a trabalhar, mas qual a motivação? É o servir pelo servir? É o servir a Deus para engrandecê-lo? Ou é o servir a Deus para ser observado pelos demais, assistido pelos demais, aplaudido pelos demais, como muitas vezes acontece? Pessoas que querem reconhecimento, pessoas que querem ser reconhecidas como os melhores pregadores, os melhores musicistas, os melhores diáconos, os melhores presbíteros, melhores missionários, que fazem a igreja encher, melhores homens ou mulheres de oração, melhores voluntários para assistirem as pessoas em necessidade, os melhores, não para a glória de Deus, mas para a glória de si mesmos. E quando alguma alteração acontece, quando algo sai da normalidade, rapidamente lhes fere o orgulho, e aí é um problema grave. E o outro extremo, que também é o outro lado de um mesmo problema: pessoas sem interesse, pessoas que não querem participar, pessoas que sentem-se confortáveis em simplesmente se dirigir à igreja participar de uma ou outra programação e ficar tudo bem. Preguiça, desorganização das prioridades, quando o emprego torna-se prioridade, quando responsabilidades outras múltiplas tornam-se prioridade, quando o entretenimento torna-se prioridade. Eu não falo aqui daquelas pessoas que têm realmente a responsabilidade de trabalhar no dia do Senhor para o sustento da sua família, sendo algo legítimo, mas e quantos simplesmente trabalham para conseguir um bônus, conseguir um valor a mais, simplesmente por ganância? Quantos fazem isso? E ainda dizem-se curados. Problemas históricos, problemas particulares, sempre servirão de subterfúgio para não se glorificar a Deus integralmente, com a nossa vida em santidade, mas em serviço para a glória de Deus, na casa de Deus. Por outro lado, meus irmãos, notem bem, o texto não fala apenas que essa senhora serviu a Jesus Cristo. E se você olhar dentro do texto, notará que há um plural: ela passou a servi-los. Não é um serviço igual, mas o que o texto já nos demonstra é que ela serve o Senhor, mas ela serve aqueles que estão ao redor do Senhor, os seus discípulos, como também o exemplo daquilo que acontece conosco, daquilo que acontece com aqueles que de modo legítimo, completo, foram salvos pelo Redentor e tiveram suas vidas transformadas. Servir aos irmãos, servir a comunidade de fé, servir aquelas pessoas que tanto necessitam. Nós todos precisamos, e ninguém aqui poderá dizer que não precisa de um ou não precisa de outro. Valendo-nos da ilustração do apóstolo Paulo, todos nós precisamos uns dos outros, assim como um corpo precisa dos seus membros, e não há como imaginar um corpo em que se sinta satisfeito pela ausência de um dos seus membros, e a estrutura do corpo diz que a outra parte, ou que uma das partes não é necessária. Todos nós somos necessários, e todos nós somos necessários em conjunto, para assistir um ao outro, para sermos, usando a expressão, diáconos uns dos outros. E vejam, todos nós precisamos de oração, todos nós precisamos de assistência e aconselhamento, todos nós precisamos de palavras de consolo, todos nós precisamos, alguns de nós podem precisar, de recursos físicos, de sustentos físicos, momentâneos, mas necessitam. Nós precisamos da instrução da palavra, nós precisamos da união, nós precisamos do convívio, nós precisamos uns dos outros. E o mais extraordinário do Evangelho é que ele nos chama a servirmos uns aos outros. Não é apenas um que serve, mas é um que serve a todos os outros, o que leva à humildade, o que leva à paciência, o que leva ao perdão, o que leva a uma consciência de um propósito maior, que é o propósito de Cristo, e que fundamentalmente nos leva ao entendimento de que somos um só corpo para ajudarmos uns aos outros. No pensamento atual, você pode notar isso muito, como se tem visto o conceito de que o problema é de um irmão e é dele, ele que tome as providências para resolver, ou ele que procure o pastor, ou ele que procure o presbítero, ele que procure alguém da liderança para resolver o problema, porque eu não tenho nada a ver com isso. Ou ainda o contrário, o problema é meu, eu não compartilho com ninguém, o problema é meu, a saída deixa que eu acho. E tudo isso é possível existir dentro de uma comunidade, mas notem que o texto diz: nós estamos aqui para servir uns aos outros. E servir uns aos outros é de fato chorar com os que choram, é de fato se alegrar com o que se alegra, é de fato assistir ao necessitado, de fato estar com as pessoas nos momentos bons e também nos momentos ruins, porque todos nós passamos por momentos excelentes, mas também por momentos graves, E é aí que nós precisamos dos nossos irmãos, do nosso irmão, da nossa irmã, para ali estar presente em socorro ou em alegria. Servir a todos, sem distinção. É esse um dos desafios que o Evangelho nos propõe, e não apenas essa passagem, tantas outras nos demonstram isso. A dificuldade que está diante de nós, pelo fato de o próprio ser humano ser de difícil convivência, mas ao mesmo tempo a graça de Deus que nos preenche, a graça de Deus que nos faz amar uns aos outros, que nos faz nos aproximarmos uns dos outros, que nos faz termos verdadeiro amor uns pelos outros, que traz o perdão uns pelos outros, e tudo aquilo que apenas o Evangelho pode proporcionar. Agora, se isso não acontece, volta-se à questão: será que realmente houve cura? Será que realmente houve ressurreição, salvação? O texto é claro para nós. O Deus que se inclinou é o Deus que salva por inteiro. É o Deus que muda a direção do coração do homem para que esse homem o sirva integralmente, apesar dos pecados que existem. É o Deus que move o coração do homem para fazer com que este sirva a comunidade, apesar dos pecados que ainda existem. Mas o pecado não é a normalidade, o pecado é a exceção. O pecado não é a regra, não é o comum. O pecado é um desvio próprio de uma natureza que ainda está se aperfeiçoando e se santificando no Espírito Santo. O pecado é um erro do trajeto nosso, e não pode ser a normalidade da conduta, nem em direção a Deus, nem em direção ao próximo, se é que de fato fomos curados por Cristo. Vejam o grande amor com que Ele nos amou. Ele é capaz de curar. Ele tem todo o poder, nós sabemos disso. Mas mais do que isso, Ele já nos curou. Ele já nos libertou. Ele já se inclinou. Ele já tomou as nossas mãos. Ele já fez, como naquele caso extremo, o chamado de um homem já morto há dias. E este homem sai com suas faixas, mas vivo. Isso espiritualmente Ele já fez conosco. A questão é: se Ele fez isso conosco, por que por vezes ainda não o servimos integralmente? Será que Ele nos limpou, curou, libertou? Se temos percebido constantemente que o pecado tem prevalecido sobre as nossas vidas e ele tem sido a regra e o ditame para nós mesmos, é necessário questionarmos: será que realmente ele nos limpou? E clamarmos pela sua misericórdia, clamarmos pelo seu socorro, clamarmos pela sua graça que nos preencha, que ele nos perdoe, que nos livre. Nós percebemos que na nossa prática a maldade tem prevalecido. É necessário pensarmos se somos realmente libertos, limpos, salvos por esse Deus Altíssimo, ou se ainda esta febre, mais do que isso, esta morte espiritual nos tem cercado. Meus irmãos, Cristo cura doenças. Cristo limpa toda e qualquer enfermidade física. Mas aquilo que nós sempre precisamos guardar nas nossas mentes e nos nossos corações é que Ele cura a enfermidade da alma. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos conduz à vida eterna. Ele nos toma pela mão, tendo as suas mãos cravadas na cruz. Ele se inclina a nós, sendo Deus e fazendo-se homem. Ele nos perdoa, nos liberta, quando repreende de nós, pelo seu soberano poder, a nossa própria natureza má, os pecados, a maldade, o inferno, o diabo, e nos chama a servir. servir. Nenhum de nós será rei, maior do que um, maior do que outro. Nós todos somos chamados para servir, e servir integralmente a Deus, no Espírito Santo, santificando-nos no Espírito Santo, amando-nos no Espírito Santo, obedecendo a Deus no Espírito Santo, acolhendo-os aos outros no Espírito Santo, e caminhando para as moradas celestes, no poder, no consolo, e na graça desse mesmo Espírito que habita em nós, que nos regenerou, e que nos leva a uma vida de paz na sua presença. Nós devemos nos questionar se de fato Ele já nos curou. As nossas vidas resplandecem isso. O nosso pensamento resplandece isso. O nosso ser resplandece isso. Porém, se o pecado tem prevalecido, se a injustiça tem prevalecido, se a maldade tem prevalecido, o egoísmo, o orgulho, a idolatria e tantos outros pecados contra Deus e contra o próximo têm prevalecido, é necessário nos perguntarmos se já fomos curados por este Cristo. Se ao constatarmos esta cura, continuemos a servir, continuemos a amá-lo, continuemos a gastar as nossas vidas para Ele, apenas para Ele. Porém, se não, é tempo de implorarmos o seu socorro, assim como esses homens fizeram por essa senhora, tomando consciência da sua doença, implorarmos: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tu que és o Santo de Israel, tenha misericórdia de mim, salva a minha alma e cura-me da enfermidade do pecado, para que contemple a tua glória e entre nas moradas celestes. Essa é a nossa oração. Há um Cristo que nunca rejeitará. Há um Cristo que sempre continuará bondoso. E um Cristo que salva, liberta, levanta-nos, tomando-nos pela mão, e nos dá um brilhante futuro na sua frente, à sua frente. E Ele mesmo conduz as nossas vidas, preside a nossa existência e faz com que em tudo glorifiquemos e exaltemos o Seu santo nome. Que Ele assim nos abençoe. Amém.